Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Ora viva, estamos juntos para mais um podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory. Hoje para comentar o mais recente estudo deste observatório relacionado com o contributo da Liga Revelação para a progressão de atletas jovens. O nosso convidado é Miguel Ribeiro, 43 anos, presidente da SAD do Futebol Clube Famalicão desde o verão de 2019. No ano anterior a esse foi diretor-geral da SAD, tendo sido recrutado a Rio Ave pelo principal investidor da SAD Minhota, a Quantum Pacific, liderada pelo israelita Eden Hoffer. Em Vila do Conde foi diretor-geral durante 7 anos, tendo passado antes ainda por Marítimo e Varzim. Boa tarde, Miguel, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Boa tarde, sempre um gosto.
Ora bem, Miguel, o Famalicão já teve vários jogadores a chegar à equipa principal vindos dos sub-23. Esta é uma aposta declarada da SAD?
Sim, é uma aposta declarada numa perspectiva global. Nós temos uma visão e uma filosofia implementada desde a época que subimos à Primeira Liga. Essa visão assenta no jogo e nos jogadores. Jogadores de preferência jovens que possamos potenciar, melhorar, fazer evoluir, fazer crescer dentro de um contexto de jogo, para jogar na equipa A, para fazer o Famalicão crescer, quer do ponto de vista desportivo, quer financeiro. E a verdade é que nestes últimos 2 anos, porque esta época é a terceira, nestes últimos 2 anos o Famalicão deu à montra do futebol o Pote, o Martínez, o Leo Gonçalves, o Racites, o Gustavo Assunção, o Neon Pérez, o Ugarte, o Anderson. E agora estamos aqui a preparar-nos dentro desta época para o Luís Júnior, o Pedro Brazão, o Alexandre Penetra, o Ivan Jaime, ou seja, todos eles, se enquadrarmos e considerarmos que esta liga é uma liga sub-23, todos eles sub-23. Claro que num contexto desportivo que o Famalicão está inserido, um contexto alto de uma competição difícil e com muita qualidade, o critério de seleção e o critério de recrutamento é fundamental, mas há aqui um dado que nós, nas duas épocas anteriores, a nossa média de idades da equipa que jogava, toda ela era possível jogar na Liga Revelação. Isso, olhamos para isto numa perspectiva, como disse, global, porque é preciso também entender que o Famalicão, ou a SAD do Famalicão, é recente, é nova. É óbvio que a fundação e a base, os pilares que tem, são muito imberbes ainda, o que nos cria algumas limitações se olharmos para um edifício de formação, vamos considerá-lo a começar no sub-15, sub-17, sub-19, nós herdamos pouco em 3 épocas que temos de gestão e de propriedade aqui no Famalicão. Naturalmente não herdamos uma formação forte, por isso tivemos que a construir. E é uma das dificuldades que temos, e não escondo que é uma das dificuldades que temos, num contexto sub-19 e sub-23, porque incidimos muito no recrutamento, mesmo nesses dois escalões. Agora, como aposta, como visão e filosofia, claramente o modelo sub-23 é onde nós incidimos.
Portanto, encaixa-se bem na política da SAD de rotação dos jogadores, compra, valorização, venda, não é?
Completamente. Repare que nós hoje o capitão de equipa da equipa A do Famalicão era o mesmo capitão de equipa de sub-23 da época passada. Se olharmos para o Alexandre Penetra e se entendermos que a Liga Revelação precisa de uma bandeira, há aqui, na minha opinião, 2 jogadores claramente que são bandeiras. O Chiquinho, do Estoril, e o Alexandre Penetra do Famalicão. 2 jogadores verdadeiramente produtos de uma liga e capazes de competir em patamares altos. Porque depois há muitos jogadores com qualidade e que fizeram bons percursos na Liga Revelação, mas o que, na minha opinião, vai verdadeiramente sustentar esta aposta é o passo seguinte. O que vai dar a dimensão verdadeira a esta liga é a forma como estes jogadores são capazes de competir num patamar acima, porque esta é uma liga de transição para futebol profissional, para a equipa A.
E considera que os jovens têm hoje mais oportunidades por força da existência da Liga Revelação?
Sem dúvida, estamos a falar de um espaço competitivo. Já no Rio Ave tentávamos e teríamos sempre o caminho das equipas B, o que acarretou sempre muitas dificuldades, até pela cota e o contingente de equipas poderíamos ter. O facto de termos ali a revelação permitiu-nos abrir uma dúzia ou mais de clubes a possibilidade de ter aqui um quadro competitivo. E repare, a grande dificuldade de um jogador sair da formação é a transição entre um processo de formação e um processo profissional. Então eu penso que a Liga Revelação consegue incidir muito numa zona que no passado seria uma zona cinzenta, e hoje damos um quadro competitivo, ou conseguimos se calhar, com até numa perspectiva híbrida, dilatar mais algum tempo à formação, e digo híbrida porque conseguimos reduzir um pouco de equipar. Então conseguimos colocar-nos ali, naquele enclave entre a saída da formação e equipa A, que sem uma Liga Revelação seguramente perderíamos 200, 250 jogadores, e aqui vamos permitir dar quase mais uma oportunidade, ou dar aqui mais algum campo até para depois para as decisões serem tomadas, a estas dezenas, que já são muitas dezenas de jogadores. E acredito também que alguns jogadores vão sair de uma Liga Revelação num patamar diferente do que saíram do processo de formação. E repito o exemplo do Alexandre, do Penetra, ou repito o exemplo do Chiqui, são dois jogadores que saíram de um contexto sub-19 até com uma marca, e saíram de um contexto de Liga 23 ou Liga Revelação com uma outra marca. E esta marca que eles adquiriram num contexto de Liga Revelação é o que os guindou hoje para serem os dois convocados na seleção sub-21, joguem ou não joguem, porque reparem que na última convocatória da seleção de sub-21 nós tínhamos 85% ou 90% do patamar de jogador, era aquele jogador que faz um processo de seleção desde muito jovem, ou seja, são jogadores que acabam um processo de formação já consistente e com marca, já com marca no futebol, e depois temos ali uma franja menor, mas que vem da Liga Revelação. E repito estes dois exemplos porque são os que dão, no fundo, por muito pequena que seja a percentagem deste universo, mas contam, porque são esses que fazem o bolo dos 100%.
Existe no Famalicão a tentativa de uma coerência técnico-tática entre o Sub-23 e os AS, a adoção do modelo de jogo, ou esta relação não é absolutamente necessária?
Essa relação é absolutamente necessária, na minha opinião, não só na questão do modelo de jogo, mas também na questão do treino. E porquê? Nós, e muito frequentemente, nesta semana estão aqui mais dois, o Beni e o Lobato, que veio do Sporting, dois jovens que estão connosco, e se eles não tiverem esta relação do treino, primeiro que percebam os exercícios, estamos a prejudicá-los. Por isso é importante estas equipas que fazem esta relação A sub-23, os jogadores terem um conceito de jogo e de treino aproximado, que é para também não haver nenhum tipo de decalagem, e colocá-los em posições desfavorecidas no dia que eles vêm à equipa A.
Creio que a Liga Revelação tenderá a crescer, a ganhar outro modelo, ou os moldes atuais estão adequados àquela que é a realidade portuguesa?
Vamos lá ver, tudo o que competições, vida, empresas e tudo o que começa, naturalmente precisa de atingir a sua maturidade, precisa de corrigir erros que no caminho são identificados. Acho que a Liga Revelação, como qualquer liga, como qualquer campeonato, mas como qualquer coisa na nossa vida, tende a evoluir, porque não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma competição ainda recente. É uma competição que vive hoje, vive num país que tem dificuldades económicas, e um futebol que tem dificuldades económicas, e onde é que noto esse grande reflexo das dificuldades económicas? Nas infraestruturas, porque é claramente um handicap da Liga Revelação, e o Famalicão é um dos culpados desse handicap. Porque nós tivéssemos um nível de infraestrutura superior que permitisse competir em bons relevados, que permitisse competir estes jogadores competirem com as mesmas condições de infraestrutura que as equipas AS competem, nomeadamente condições de treino, treinar em campos relevados, ginásios e departamentos de apoio a esta equipa, o handicap financeiro e económico que existe em Portugal, acaba por ter reflexo muito mais nas equipas sub-23 do que nas equipas A, porque para as equipas A o esforço muitas vezes é consumido na sua totalidade de dar boas condições às equipas A, e as equipas sub-23 naturalmente ficam com o que se pode arranjar. Isto, mais do que parece-me a vontade de quem, dos responsáveis dos clubes e da federação, resulta também aqui de um handicap financeiro que nos limita a esse crescimento, porque eu não tenho a mínima dúvida que se estes jogos, se a Liga Revelação pudesse competir em melhores relvados e estas equipas pudessem treinar sempre em relvados naturais de boa qualidade, era natural que esta competição fosse melhor e era natural que estes jogadores fossem melhores, porque está mais do que provado que talento existe, qualidade e capacidade de trabalho também existe, porque reflexo disto é que se corrermos hoje pela Europa, até num modelo sub-23, mas se quisermos vamos alargar aos 25 anos, a quantidade de jogadores portugueses que competem a um nível altíssimo, porque em Portugal trabalha-se bem e em Portugal há talento. Esta questão de esta fragilidade financeira que temos, na minha opinião, é o que resulta de um dos pontos menos felizes da Liga Revelação, que é a questão das infraestruturas.
Essa questão das infraestruturas influi no facto de o Famalicão SAD não ter uma equipa B?
Diretamente não, porque se me pergunta hoje como é que poderíamos competir com uma equipa B, ainda estamos em processo de avaliação se equipa de sub-23 e equipa B num projeto como o Famalicão hoje se são positivos, porque como disse, a nossa formação está a começar, tem apenas 3 ou 4 anos, por isso eu entendo que nós poderíamos ter sub-23 e equipa B daqui a 3 ou 4 anos, quando já pudéssemos alimentar a equipa de sub-23 com jogadores made in Famalicão, e esses jogadores made in Famalicão a seguir iam também alimentar a equipa B. Agora, como lhe disse, o Famalicão sub-19 e o Famalicão sub-23 vive quase totalmente de recrutamento. Não temos ainda o produto que já começamos a criar pronto, porque temos apenas 3 anos. A formação do Famalicão, assim como a sua equipa sénior, tem apenas 3 anos. O passado era pobre, o passado era muito frágil do ponto de vista da qualidade. Se me pergunta se há algum jogador do Famalicão nos últimos 10 anos num patamar alto, se calhar o mais alto até é o Paulo Oliveira, e hoje joga no Braga, ou seja, nunca atingiu um patamar extraordinário, jogou no Sporting, mas nunca foi um jogador de primeira linha, para lhe dizer que a formação do Famalicão tem 3 anos, e mais do que a questão das infraestruturas, é a questão dos recursos humanos, ainda não temos jogadores made in capazes de alimentar duas equipas. Quando o tempo nos permitir que assim o seja, 3, 4 anos, quando as condições nos permitirem evoluir com a compra que já temos de um terreno para fazer um centro de estágio com 5 campos relevados, aí sim, aí estaremos em condições de evoluir. Hoje, não, porque até a imagem que damos do ponto de vista de Liga Revelação em infraestruturas é uma imagem que nos, não lhe digo que envergonha, porque a vergonha te passa quando se faz mal, e nós não fazemos mal, agora não temos as soluções, e é uma imagem que não nos revemos na mesma. E advém, claro, das condições precárias que temos, mas também das condições precárias que sempre o Famalicão teve e que nos criam esta dificuldade.
Ao ouvir a sua resposta, deduzo que concordo com o facto de que uma equipa B também é um patamar importante de desenvolvimento, nomeadamente porque permite o confronto com os jogadores, o jogar regularmente com os jogadores mais velhos e experientes, enquanto o 23 está limitado na idade, é isso?
Não só pela idade, mas eu acredito muito que estes níveis, a quantidade e a qualidade, estão muito relacionadas. Não acredito que em 10 jogadores consigamos apanhar 10 jogadores, mas entendo que em 40 jogadores podemos apanhar 4 jogadores. Ora, para nós termos 40 jogadores, temos que ter duas equipas. Se nós temos que ter duas equipas, em diferentes, se calhar mais até do que a idade, mais o seu nível de maturidade desportiva, porque às vezes o jogador de 19 anos está mais pronto que um jogador de 20. O Famalicão tem um jogador como o Pedro Brazão, que vai fazer 19 anos em dezembro, e se me pergunta, talvez na Liga Revelação não há nenhum jogador com o nível de maturidade desportiva que tem o Pedro Brazão, e se calhar vai-me arranjar 200 jogadores que já têm 19 anos feitos, e o Brazão não tem. E mesmo não tendo 19 anos feitos, tem um nível de maturidade no seu jogo muito superior ao grosso de que joga na Liga Revelação. Por isso, mais do que o critério da idade, quando vejo uma equipa B e de sub-23, é percebermos a maturidade ou a idade esportiva do jogador e qual é a competição mais eficaz para o seu desenvolvimento, porque quer uma, quer outra, só entendo em patamar de desenvolvimento. Quando às vezes há esta questão do resultado, há esta questão de como jogar entre os Bs e os 23, confesso que tenho sempre uma preocupação muito mais individual do que coletiva. No Famalicão temos uma preocupação muito individual mais do que coletiva, porque no limite, e o que achamos é que isto são patamares de competição, mas patamares que nos fornecem jogadores a equipa A. Hoje, e isto é óbvio que é só um exemplo, nós não podemos trocar, dizer, ah, eu preferia ter 4 jogadores a vir de sub-23 do que ganhar os jogos todos, que é só um exemplo figurado, este exemplo não existe, mas se me perguntar o que é que eu escolhia sempre os jogadores, sempre. A nossa Liga Revelação do ano passado foi ganha com a braçadeira e a qualidade que o nosso capitão Alexandre Penetra enverga em todos os jogos. Esse é o nosso título de Liga Revelação.
Eu tinha essa pergunta justamente, acaba por já ter respondido, mas faço outra relacionada, que é o facto de não haver, por exemplo, descidas de divisão e do fator competitivo não ser tão acentuado, não pode também de alguma forma atrasar, entre aspas, a evolução dos jogadores e daí eles considerarem que quando passam por uma equipa B estão a evoluir?
Se os treinadores tiverem a capacidade de perceber que isso é uma mais-valia e se focarem no jogo, nos jogadores, como jogar, melhorar os seus conceitos individuais, os seus comportamentos, eu acho que não haver descidas é fantástico, porque permite que se foquem no que realmente interessa. E no fundo é o que eu lhe dizia aqui, eu estou muito preocupado sempre com esta questão individual dos jogadores, até por isso. E é o facto, e esta liga, quando foi pensada sem descidas, seguramente também foi pensada por isto, para haver a tranquilidade e a paz de melhorar o jogador, com alguma independência de um resultado que traga um desfecho de descida. Porque é óbvio que toda a gente quer jogar para ganhar, isto, mas se nós formos jogar uma partida de cartas ou de matrecos, faremos exatamente igual. Agora, a questão de não haver descidas permite, e aí repito, se os treinadores tiverem a capacidade de perceber que isto é uma mais-valia, permite que o foco no jogo e no jogador seja muito mais claro na construção do jogador do que propriamente na construção do resultado. E é nisto que nós nos batemos dentro de portas, é que entendam que aqui o nosso grande objetivo é fazer jogadores e fazer jogadores que possam jogar na equipa A a um nível alto. A questão do resultado e a consequência do resultado será sempre menor do que a frustração de não fazer jogadores.
Portanto, podemos esperar mais Alexandre Penetras para os próximos anos na Famalicão SAD.
O guarda-redes do Famalicão, Luís Júnior, veio para o sub-23, hoje é titular do Famalicão e está a fazer os jogos praticamente todos, por isso é um produto do sub-23. O Pedro Brazão foi contratado dentro de uma base de recrutamento capaz de poder jogar no sub-23, porque tem apenas 18 anos. O Pablo é um jogador que está no sub-23 num contexto de equipa A, já tem 4 ou 5 entradas na equipa A, ou seja, é natural que o Famalicão vai continuar neste caminho e a dar a importância que os jovens têm para o nosso projeto, que basicamente é toda.
Miguel Ribeiro, toda a felicidade para o projeto da Famalicão SAD. Muito obrigado pela disponibilidade e pelos ensinamentos desta conversa.
Forte abraço. Yes.
Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatório. Hoje connosco esteve o presidente da SAD do Futebol Clube Famalicão, Miguel Ribeiro, a comentar o estudo do Observatório sobre o contributo da Liga Revelação para a progressão de atletas jovens. Vamos voltar a juntar-nos para mais ciência e mais futebol brevemente. O meu nome é Alexandre Pereira. Até lá.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.